Salve, salve, queridos ouvintes. Começando aqui mais um Papo de Samba, dando sequência à nossa série sobre o samba de São Paulo. E hoje a gente vai trazer um álbum que acho que foi muito especial para a cidade e que, de nossos estudos também, o pessoal acabou caindo de cabeça, que é o álbum de 1993, Bete Canta o Samba de São Paulo. Aqui na bancada, o pessoal que você já conhece, Mestre Aaron, Talinhos, a Gatinha, a Gata Pena. E vamos ao que interessa, né? Porque o álbum é bom, o episódio vai dar caldo bom, então vamos para a resenha de verdade. Mestre Aaron, ouviu o álbum?
Fez ali,
ouvi.
De casa.
Frente pra trás, frente pra frente.
Sabe tudo.
Ouvi tudo. Já tinha ouvido várias músicas do álbum. Nunca tinha pegado pra ouvir ele de cabo a rabo, então foi bem interessante. Queria colocar aqui primeiro, né, a parte técnica do álbum. Foi lançado em 93, em dois volumes, né, com 12 músicas cada LP. Mas ele foi gravado em dezembro de 91, aqui no nosso Sesc Pompeia, aqui na cidade de São Paulo. E foi produzido pelo Eduardo Gudim, né, um dos maiores artistas aí de São Paulo. A Beth também, além da banda dela, né, ela também trouxe algumas pessoas emblemáticas aí do samba de São Paulo. Dá para mencionar aqui a coordenação do Oswaldinho da Cuíca, tá, a participação do Geraldo Filme e outros artistas aí.
E na verdade, a ideia desse álbum, ele foi muito de trazer compositores, intérpretes, os próprios músicos que gravaram o álbum são de São Paulo. Então tem um resgate muito forte de trazer essa cultura do samba de São Paulo, como a gente comentou do Túmulo do Samba. Veio esse álbum da Beth para falar que não é brincadeira não o que o pessoal fez aqui. A Gatinha, das músicas que você ouviu, que você duvidou, são 24 músicas, quebrado em dois LPs. Qual que te chamou mais atenção, assim, de bate-pronto?
Eu tinha até anotado que é uma música que eu conhecia há pouco tempo, assim, e também, aproveitando que o Aaron falou, assim, várias músicas conheci, mas muita coisa eu não conhecia, assim. É engraçado que quando a gente tá nesse rolê de samba, a gente acha que a gente conhece uma caralhada de música aí, e aí quando você depara com um álbum desse, que é super famoso, da Beth, e você vai ver que tem um monte de coisa que você não conhece, muita coisa boa, né? E tem o engraçado que tem uma música que eu escutei há pouco tempo. Deixa eu... Anotei aqui, né, gente? Que a gente
estudos,
faz lição de casa
estudos.
E vai anotando. Sem Ataque, Sem Defesa. Que eu escutei na voz uma cantora que nem é muito conhecida, mas assim, tá despontando. Marina Iris. Maravilhosa. E engraçado que eu fui procurar. E aí, quando a gente começou a fazer os estudos desse álbum, eu vi que a música tava no álbum. Achei super bacana. Então, foi uma das músicas que me chamou bastante atenção.
E Sem Ataque, Sem Defesa é uma música de... Sombra, né? Com a Adilson Vitor.
Sombra e Adilson Vitor. É engraçado também que é um cara de São Paulo e um cara do Rio de Janeiro, né? E aí a gente pode perceber, quando a gente vai procurar os compositores das músicas aqui dos sambas desse álbum, vários deles, quando aparecem em duplinha, né? Em composição de parceria, sempre tem um cara de São Paulo, um cara do Rio. Nesse álbum que a gente está falando aqui, vários sambas.
Não, e a gente sempre fala de Sombra e Sombrinha, né? Que são irmãos. Que a gente tem aquela memória dele de Fundo de Quintal, a parceria que ele com Sombrinha fez com o Arlindo Cruz, que a gente até comentou bastante no nosso episódio de parceria. Então a gente tem essa imagem de um Sombrinha carioca, mas na verdade não. Tanto Sombra quanto Sombrinha são nascidos em São Vicente e foram realmente para o Rio de Janeiro lá com uns 20 anos. Eles já eram músicos, óbvio, não tinham todo esse conhecimento midiático que tem hoje, toda a produção cultural que eles fizeram, mas são nascidos em São Vicente. E isso que é legal do álbum, que ela dá... Dá validade para quem realmente nasceu aqui, quem despontou aqui. O pai deles é um paulista, né? Napolitano, São Vicente. Mas que teve os filhos despontando lá. Mas isso que é legal do álbum. Ele vai sempre trazendo compositores daqui, intérpretes daqui, próprios músicos daqui. E assim que o álbum vai tocando. Talinho, meu compadre, tem alguma música aí que você sabe de cabeça, que você marcou durante esses estudos do álbum?
Olha, tem diversas músicas, mas eu vou querer falar de duas coisas antes. Primeira coisa, para ver como a gente ainda... A gente brinca, né? A gente que é um pouco saudosista, que a gente nasceu na época errada, né? Imagine estar na gravação desse DVD no Sesc Pompeia. Sabe quanto foi lançado o álbum? Ele foi lançado para 6 mil cruzeiros. Era o preço do álbum, não dos LPs. Mas a gente não sabe o que é 6 mil cruzeiros. Alguém sabe aqui?
Era mais caro que os 25 cruzeiros que teve aqui do nosso glorioso Paulo Vanzolini, que teve a carteira batida e que tinha um retrato dela e os 25 cruzeiros. Mas rapaz, o mais importante é que levaram o retrato dela, né? Os 25 cruzeiros não valia de nada.
Esse 25 cruzeiro foi barato, não foi
barato,
mestreado. Foi
barato.
Que música
então,
é essa aí?
Conta um pouco dessa história aí.
A música chama Praça Clóvis. A história é essa, turma. Ele tinha 25 cruzeiros na carteira e o retrato dela. Ele tava lá na praça, bateram a carteira dele, levaram embora. No fim do dia, ele achou até bom.
Não, esse samba eu conhecia já. Porque tem muitos sambas desse álbum que a gente acaba aprendendo junto, né? Esse é um samba que eu conhecia, mas pra eu ouvir de fato... E a turma que gosta de um samba de desamor, gosta daquela coisa... E esse samba, na minha opinião, vocês podem até, por favor, discordarem... É aquele samba de desamor que ele tava na boca da superação, só que não tinha coragem pra superar. Ele guardava a foto dela na carteira, mas quando o bandido tomou ele, falou... Graças a Deus, você tomou, e 25 cruzeiros foi barato, né?
É tipo silenciar no Instagram hoje em dia, né? É. Tirou a 3x4 da carteira.
E tem que ter coragem hoje em dia pra isso aí, hein?
Não, e ele e tem o samba de volta por cima de superação, tá nesse.
É verdade. Nesse será que é, também, será que é,
né?
A mesma?
Levanta,
será
sacode a poeira e dá a volta por
foi
cima.
Foi um cômodo Pasolini
está
que ele.
Aqui neste álbum.
Que
eu
ele
acho
foi tomado
que
e deu a volta por cima?
Eu acho que tem. Eu acho que começou ali, ó, e aí finalizou no volta por cima. Eu chorei.
É sequencial a música, vem pra sequência.
É sequencial, exato. Eu acho que tem um link aí.
Não, e Paulo Vanzolini, vamos ter que dar um mérito pra ele, porque além de sambista, boêmio, gostava da cana, o cara tinha um ponto profissional. Que falei, gatinha, foi sambista e vagabundo?
É, gente, o cara, vocês falam aí que vocês acham aí que sambista é tudo, os caras que ficam aí só na boemia? Cara, o cara era zoólogo, o cara é um dos idealizadores da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado de São Paulo. O cara, meu, o cara tem muitas colaborações, assim, na área de pesquisa, né? Mesmo, assim. Então, você olha para um cara desse, você não vai falar que o cara desse é sambista. Por quê? Porque a gente já tem o quê? A ideia de como que é o sambista. Cara que fica ali na boemia só, mas
que
o cara era...
até.
Mas o cara era bem boêmio mesmo. O cara era bem boêmio, mas tinha esse lado de pesquisador também.
É, claro. A boemia não é prejudicial para ninguém. Todo mundo tem que ter direito a uma boemia, né? Pelo amor de Deus.
Vide essa bancada aqui, né, pessoal?
Que gosta, mas você sabe que a gente vive um momento, assim, obscuro da arte, de, tipo, ninguém quer falar muito sobre cultura brasileira, obviamente, a nível governamental. E existia um pouco do Paulo Vanzolini, ele nunca se assumia muito como sambista, assim, porque não era a carreira que ele queria ser. Ele preferia ser... Ele era respeitado como acadêmico e não como sambista. Então, eu acho que desde outrora, esse problema segue, assim. A nossa classe artística não consegue viver da arte como um todo e tem que seguir...
Uma carreira paralela, de certa forma.
E assim, o Vanzolini se destaca porque, obviamente, ele teve uma contribuição acadêmica imensa. Mas acho que isso é um fato que se reflete em muitos artistas por aí.
Vou falar, puxar uma música aqui, que, na verdade, é uma música que é uma passagem de bola aqui. Porque tem um cara aqui na bancada que ele gosta muito dela e, na verdade, até inventou um termo chamado samba de ambientação pra ela. Que é um samba que tá lá, que chama Mania da Gente, composição de nada menos que Carica, que também já chegamos a citar no nosso episódio de parceria, Luizinho SP, Sem Palavras, e o próprio Mário Sérgio, que também é de São Paulo e ficou muito conhecido como a voz do fundo de quintal. Mestre Aaron, Mania da Gente, você gosta dessa aí?
Gosto nada, gente. Eu já conheci
você
essa
gosta
música.
De trabalho, né? Você não gosta, não.
Eu conheci essa música na voz do Zeca, na verdade, do Mania da Gente. Eu nem conhecia a versão da Beth. E fiquei muito feliz em saber que Luizinho SP, que é um dos meus compositores favoritos, que ele teve parte nessa música. Não sabia. O samba tem muito isso, né? De você, às vezes, focar muito no intérprete e não saber quem são os compositores. Mas essa música, eu gosto demais desse álbum. Entre outras aqui, eu posso falar de uma outra também aqui, que vem logo antes dessa, que é o Meu Sexto Sentido, do Talismã e Raimundo Prats. Que, né, o Talismã, na verdade, ele foi nascido no Rio de Janeiro, mas ele veio pra cá, né, e foi um dos personagens mais importantes do Camisa Verde e Branco, compositor da Exaltação da Escola e tudo. Então,
e que exaltação, hein? Então, pelo amor de Deus.
Esse também é um belo samba. Poderia ter entrado nesse álbum facilmente.
Ó, é que eu sou ruim de canto, mas não é melhor. Mas vamos ali no... Sou verde e branco. Produção, põe você aqui, que aqui tá ruim pra mim. A voz tá prejudicada, gente. Joga de fundo essa aí pro pessoal ouvir.
Sou verde e branco até a morte. Sou verde e branco, não me separarei.
Mas é interessante porque a Beth também grava, né, uma música que é tida como Exaltação do Vai Vai, que é A Luta Vai Vai, composição do Almir Guineto e Luverci Ernesto, tá? Que é uma música que toca no Vai Vai sempre e tal. Então, e a Beth tinha essa entrada aqui no Vai Vai. Em outras comunidades, o samba, né? A Beth também amadrinhou o samba da vela, né? Tanto é que você vai lembrar, né, Thales, quando a Beth veio a falecer, a gente foi no Samba da Vela, teve um Samba da Vela em especial em homenagem à Beth Carvalho, que foi muito bonito.
E é importante também falar desse papel da Beth Carvalho como madrinha, né? Porque ela ficou muito conhecida, né, como madrinha. E ela, o primeiro grande contribuição dela como essa pessoa que abre as portas foi no Cacique de Ramos, ali com o álbum De Pés no Chão, que ela chamou a turma do Cacique para gravar com ela. E um pouco desse álbum, a minha leitura, é que ela fez isso assim para exaltar, né, todo o samba de São Paulo, que ela sabe o poder que ela tem. Se a Beth cantou, se a madrinha falou, tá falado. Então, acho que é um pouco do papel dela aqui pra cidade.
Ela tem um papel de mãezona, assim. Eu vejo, a gente tava lendo as coisas sobre ela, né? E esse negócio de cuidar mesmo, ela cuidava até dos cachês da galera, assim. De tipo, não, você tá ganhando pouco, você tem que se valorizar e não sei o quê. E quando ela trazia a galera pra cantar com ela, a galera ganhava a mesma coisa que ela. Então, era uma parada de cuidar também,
de abraçar,
de trazer,
né,
junto, de subir, né? Tá todo mundo crescendo, vamos crescer junto. Junto, assim, era muito legal isso dela.
Não,
também.
Saudosa Beth.
Ela não se limitou ali no que ela, nos começos das gravações dela. A Beth era da Zona Sul, ela descobriu a galera do Cacique. Eu acho que isso talvez tenha dado um clique pra ela, assim, de que ela podia abrir, expandir muito mais as fronteiras.
Construtora
que...
de pontes, né?
Exato. E depois desse álbum, tanto é que ela gravou, né, o Beth Canta o Samba de São Paulo, depois ela fez o mesmo com a Bahia. Também,
foi,
que é um outro álbum dela.
Exatamente, é um álbum muito bom também.
É Beth Campos, o Samba da Bahia também?
Sim.
É. Não, essa figura, uhum, da madrinha, então...
Que veio um pouco depois, acho que 2, 3 anos depois.
Não, aí. Legal. Eu queria pegar esse do Talismã, que eu acho importante falar. E, na verdade, desses dois sambas que o Mestre comentou, que na minha visão aqui, né, o Talismã, ele além de compositor, ele era carnavalesco, então ele fazia desfiles. E em São Paulo não foi só camisa, ele foi pro Rosas, pro Morro da Casa Verde, foi pro... pela Vila Maria, mas o Camisa realmente é onde ele ficou. E eu acho que da parte dela, essa escolha dessas duas músicas que o Mestre Aaron comentou, de Meu Sexto Sentido e A Luta Vai Vai, é muito de exaltar esse lado da escola de samba de São Paulo. Porque, assim, traz o lado do compositor, o lado do carnavalesco, de certa forma, quase que paulista, o Talismã. E A Luta Vai Vai, que é um samba do Almir Guineto, que não é pouca coisa, então, e exaltando o Vai Vai. Então é mais pra mostrar o poder do Vai Vai, de representatividade nacional, porque o Almir Guineto fez um samba para essa escola. Então, acho que tem muito dessa representatividade.
Na avenida vamos levantar a massa. Vamos lá no pé, vamos sambar com raça. Quem não é vai vai pode chorar, disfarça. Hoje a minha escola vai levar a taça
na avenida.
Tem novamente a disputa, meu povo, a luta, vai, vai.
Valeu a homenagem aqui da dupla Apito Engolido e Garça Estrabalhada, que são detalhes.
Nós ouvimos falando que gosta de ouvir a gente cantando, então tem que dar uma palhinha de
vez em quando.
Tem
que dar voz, tem que dar cara. A gente chega lá, Thalinha, chega lá, com muito... Bom, eu acho que tem outro compositor aqui nesse disco que é bastante famoso. Ele tem até 3 músicas nesse... Não, 4 músicas, se eu não estou enganado.
4 músicas.
4 músicas, que é um compositor talvez paulista que seja maior de representatividade nacional, que é o nosso querido João Rubinato. Para quem não conhece o João Rubinato, é o nosso Adoniran Barbosa. A Gatinha, você que ficou emocionada aí falando dessas 4 músicas aí?
Não, é porque quando a gente escuta, né, com a primeira coisa, eu acho que é um dos primeiros nomes, assim, quando você fala samba de São Paulo, eu acho que a representatividade do cara é imensa, assim, né? E nesse álbum tem Iracema, tem Despejo da Favela, Trem das Onze, gente, Trem das Onze, né? Quem que não conhece, assim, qualquer
lugar.
Brasileiro
vivo não conhece, né?
E é engraçadíssimo que Trem das Onze é uma música tocada muito nas rodas no Rio de Janeiro. Escutei várias rodas Trem das Onze, assim, e é mó legal você tá lá no Rio,
né?
De São Paulo e você escutar um Trem das Onze, sabe? E tem só uma curiosidade do Trem das Onze. Vocês sabiam que o Trem das Onze não existia, assim, esse horário de trem?
O que sai de Jaçanã?
É só uma licença poética mesmo, porque esse horário de trem não existia na época. Só uma curiosidade, é apenas.
Não, ele tinha que contar uma história ali, né?
O cara é cronista, né? Porque o Samas do Adoniran, se a gente for ver ali na... negócio, ele traz muito daquela crônica urbana. Então, o próprio Despejo da Favela, que talvez entre as 3... Dentre as 4, né? Iracema, Trem das Onze e...
Saudosa Maloca.
E tem Saudosa Maloca também,
que talvez,
né,
seja a mais conhecida dessas 3. Mas Despejo na Favela, que não, talvez seja menos conhecido pro público, tem muita marca da Adoniran, que ele traz o dia a dia, ele traz a crônica, ele traz como é que funciona o poder público, como é que ele fazia com as coisas. Então, isso que eu gosto muito do Adoniran. E eu falei do João Rubinato, eu só vou fechar isso aqui, porque Adoniran Barbosa não é o nome dele, né? O Adoniran nasceu, João Rubinato nasceu de família italiana em Valinhos. Só que ele começou a fazer samba e ele pensou: meu irmão, eu me chamo João Rubinato. Onde eu vou chegar com esse nome italiano aqui? Você acha que eu vou ser respeitado aonde? Ele tinha um amigo que chamava Adoniran Barbosa e falou assim: meu irmão, posso usar seu nome? Pode. e virou quem a gente conhece hoje.
Não é possível, eu não sabia dessa
história. É verdade, conhecendo o Botequim, era parceiro de Botequim ainda. Ele falou, mano, que italiano que faz samba? Vou ganhar respeito aonde? Como você chama? Ô, Adonira, chega aí. Posso usar seu nome? Pode. Então é você agora, Adonira Barbosa.
Adonira Barbosa.
Adonira Barbosa, é o homem.
Eu vou até comentar da Adonirã, que acho que... Nesse mundo globalizado, assim, a gente tem contato com muito tipo de música, né?
Sem estrangeirismos, né?
Por favor, hein? Por favor. Aí, eu acho interessante é que, assim, o Adonirã é um artista conhecido nacionalmente, mas pelo menos, assim, um dos primeiros artistas do samba que eu tive contato foi com ele, porque ele é um pouco mais forte em São Paulo mesmo, apesar de ser conhecido naturalmente. Então, mesmo a minha família, que é do interior, por exemplo... Canta Saudosa Maloca, Trem das Onze, essas músicas que ficaram mais famosas do Adonirã. Acho que para nós paulistas é talvez um dos primeiros artistas assim, do samba entrada, mais antigo assim, né? que você acaba conhecendo. E dessas músicas, eu acho que Despejo na Favela, de longe, é a minha favorita do Adonirã. Apesar de hoje em dia eu não ouvir tanto mais Adonirã como eu já ouvi um dia, né? Que é um samba que eu comecei ouvindo. Mas é um artista que ficou famoso nacionalmente.
E complementando, eu acho que a Adonirã é uma figura muito grande nesse álbum e também para o samba de São Paulo. E na perspectiva histórica, sim, tem várias coisas que são interessantes. Desde ele ser um italiano que representa talvez essa classe operária que urbanizou a cidade e que teve esse vínculo do Bixiga, que é o epicentro, um dos maiores centros do samba da cidade, que também... Era uma região que tinha muitos cortiços, então se você pegar em Saudosa Maloca e Despejo na Favela, ele está começando a denunciar conflitos urbanos de verticalização da cidade que estavam acontecendo até hoje, assim, são recorrentes. Mas naquela época, a cidade crescendo, as pessoas mais pobres eram cada vez mais expulsas do centro e isso fazia parte da história. O Adonirã cantou e escreveu sobre as mudanças da cidade, né?
Tem o Geraldo Filme, que é outro super compositor que a gente fala aqui também, que tá nesse álbum, tem duas músicas dele, que é Tradição e Silêncio no Bixiga. E Tradição diz também, exatamente, tem uma parte lá que é Bixiga Hoje é Só Arranha-Céu, que é o que fala, né? Fala exatamente disso, da
verticalização. Que música, gatinha? Que música?
Nossa Senhora, né? Essa música, ela inteira, né?
Eu gosto muito do Geraldo Filme, o Geraldão da Barra Funda, porque ele, na obra dele, não fez muito samba de amor, né? de sentimento e tal. Ele é um cara que contava a realidade urbana de São Paulo, que exaltava as escolas de samba. Então, eu acho isso muito interessante da obra de Geraldo Filme. Um sambista de primeira, talvez, aqui, já vou falar. Posso mudar depois, mas, a princípio, acho que é o meu compositor favorito de São Paulo.
E Bixiga hoje é só arranha-céu. E não se vê mais a luz da lua, mas o vai-vai está firme no pedaço. É tradição e o samba continua.
Salve, Geraldo!
Quem nunca viu, vem a ver.
Salve, quem nunca Geraldo. Viu o samba amanhecer, vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver.
E a outra do Geraldo Filme desse álbum é o Silêncio no Bixiga, né?
Exato.
Que, assim, eu nunca vi uma poesia tão retratada. Como o mestre falou, ele não retrata o desamor, o amor, que é a coisa do combustível do sambista. Nesse, ele tá retratando a morte de um cantor de rua, de um sambista de rua, e como que a sociedade enxerga a morte desse cara, que ele até fala, sambista de rua morre sem glória.
Ele é mestre de bateria, né? Patunaga?
O Patunaga, diretor
mestre
de bateria.
Mestre de bateria da Vai-Vai. Diretor de bateria.
Do Bixiga.
E o cara foi assassinado, né? Então,
O Plínio Marcos, ele se abstém de dizer a causa exata da morte do Geraldo Filme, mas eu acho que é meio que
nos
dado.
Bastidores.
Nos bastidores... Pela época em que ele morreu e da forma com que ele morreu, a gente no mínimo desconfia.
E esse é mais um samba que eu já vi muito gurufim. Gurufim, pra quem não tá ambientado, é quando algum sambista morre, algum artista morre no enterro dele, ao invés de ser uma coisa muito triste, velório acaba virando uma festa, realmente. Vira samba, cantando as composições que ele fez, que participou, mais pra exaltar. E Silêncio no Bixiga é uma das músicas que transita o eixo Rio-São Paulo, que tem muito dessa de exaltar mesmo o sambista que ele fez acontecer. Então, é mais uma das músicas que você vê presente ali nas rodas do Rio. Salve, Geraldão da Barra Funda. E siga o redator. Pra mim, por hora, posso estar errado, o poeta de São Paulo.
Viva Patunágua, chefe da torcida uniformizada do Corinthians também. O cara é mestre de escola e...
O Patunágua?
Era mobilizador.
Reza a lenda que ele ficava de cima do viaduto do chá, comandando a bateria do Vai Vai lá embaixo. Eu queria ter vivido pra ver essa cena, hein?
Você gosta pouco, né? Legal é trabalhar, mestre Aro, como diria...
Legal é...
Tira a cachaça.
Legal é abrir planilha.
Talinhos, quer trazer mais um samba desse álbum aqui? Porque tem muita coisa bonita. Que te marcou?
Pô, você me pegou aqui de lado, mas eu vou... Essa música pra mim é muito interessante. É um Velho Ateu, de Eduardo Gudim e Roberto Riberti. É, e diz o Eduardo Gudim que essa é a música preferida dele, que ele tava andando na rua, pensou na melodia, e ele sonhou no refrão lá. Que eu já vou cantar pra você, viu, audiência? Vocês vão saber o refrão dessa música. E aí essa música é muito interessante, porque eu ainda não consegui entender ela inteira, porque é o velho ateu que fala sobre Deus. E aí como é que é essa relação do ateu e de Deus, aquela pessoa que vai cuidar de toda a miséria, e o ateu que tem que pensar nisso. Então a música é... Um velho ateu, um bêbado cantor, poeta, na madrugada, cantava essa canção... Ser esta, se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada. E com essa mensagem um pouco religiosa, crítica, Eduardo Gudim também se colocou aí no Samba de São Paulo como um dos maiores protagonistas, que também Eduardo Gudim é parceiro de Paulo César Pinheiro, que a gente já falou muito aqui no Papo de Samba. Essa é a música preferida por toda a espiritualidade e mensagem que ela passa.
Tá lindo. Antes de você continuar, eu só queria puxar uma salva de palmas aqui para o nosso Taquara Rachada, que puxou esse refrão lindamente.
No gogó.
Tá bem, tiozinho.
É, até suei aqui, pô, rapaziada. Tiozinho, é que a gente não tem budget agora, orçamento, corta budget.
Mas essa música do Velho Ateu, eu acho que justamente tem essa contradição dele acreditar em Deus e ser velho ateu, porque vai, aí que vai a crítica dele. Porque ele é ateu, porque se ele fosse Deus, ele não via tanta miséria. Então ele acaba, na minha concepção, né, ele acaba não acreditando em Deus porque ele vê muita pobreza, vê muita... Então pra ele acaba virando ateu porque ele vê...
Que só a fé não vai resolver nada.
É, meio nessa linha, assim, porque se fosse realmente Deus, se fosse essa pessoa que o pessoal às vezes... Falando pelo Eduardo Gudim, claro, nossos ouvintes. Que a gente só tá de transmissor da mensagem, jesuítas da mensagem.
É, não, mas é engraçado que ele... Se...
Que horror.
Mas, e a outra
notícia? Nesse.
Não, mas aqui a nossa função para o samba é o jesuíta do samba, é trazer a mensagem do samba para quem...
Não, jesuíta é complicado, jesuíta é colonizador, mano. Ah,
ele é colonizador aqui. Não é bacana. Aqui.
Vamos de mensageiro.
Não, mas é que a gente tava falando de Deus aqui.
É, eu
acho que tudo bem. Acho que tem uma referência.
Eu peguei também.
Não, mas eu acho que ele tinha alguma coisa de falar com Deus, porque uma outra música dele aqui tem nesse álbum, que eu também gosto muito. Na sequência, que é Maior é Deus, que é dele e do PC Pinheiro, pra variar. Eu tô pra ver o dia que o PC Pinheiro não vai aparecer num episódio aqui do Papo de Samba. Mas que vamos... Ah, vamos contar um trechinho.
Não, essa merece.
Vamos.
Eu acho que sim.
Maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus quem me deu. O que eu dou é o que eu tenho, foi Deus quem me deu. Ei, maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus quem me deu. O que eu dou é o que eu tenho, foi Deus quem me deu.
Ouvintes, eu recomendo ouvir o álbum. A gente tá fazendo uma trechinha aqui nos nossos gogós, mas vale a pena cair de cabeça.
Propaganda,
mas...
tem que ouvir.
Paulo César Pinheiro e Eduardo Gudim, então, mestre Aaron.
Dupla infalível, não tem condição. Ele aparece em todas.
Bom, vou puxar uma resenha aqui, que a gente falou também do como começou o samba, lá do túmulo do samba, Vinícius, túmulo do samba. E é engraçado que a gente citou a Adoniran, que foi um parceiro de Vinícius, numa música chamada Bom Dia Tristeza, que até, se eu não me engano, Noite Ilustrada tem uma participação meio controversa nessa música. E tem outra música que está no álbum, que chama Regra 3. A gatinha, Regra 3, Vinícius e Toquinho.
E olha aí quem é que aparece nesse álbum, pessoal.
Quem é que aparece?
Ele.
Polêmico.
Vinícius. Com quem? Com Toquinho, Brasil. É isso. Essa música, quem é que não conhece, né? Quem que nunca ouviu numa roda de samba em qualquer lugar desse Brasil, eu acho. Quiçá fora também.
A gatinha, você já viu a história dessa música por trás dela?
Conta.
É muito engraçado, né? Porque o Vinícius, ele tinha coisa mais do poeta, né? Da letra. E o Toquinho caprichava mais na melodia, né? E aí o Toquinho fez essa melodia do Regra 3, que até então não era Regra 3, e mandou a letra pro Vinícius. E o Vinícius escreveu um rascunho. Ele era muito orgulhoso com essa coisa de ser poeta. O próprio Toquinho fala. Muito, muito orgulhoso com essa coisa de ser poeta, da letra dele e tal. E foi apresentar pro Toquinho a letra dessa melodia. E o Toquinho falou: Vinícius, não vou ser sincero com você. Você é meu parceiro de tantos carnavais. Essa aqui não é sua melhor. Não gostou muito da letra. E o Vinícius ficou completamente ofendido com essa mensagem do Toquinho, né? Ele falou: não gostou? Então, cancela isso aí, vou escrever uma pra você. E a letra de Regra 3, o Toquinho era um cara muito namorador, muito da noite, tinha várias namoradas. E aí a letra de Regra 3, se você for dar uma dissecada nela, ela fala do cara que acaba sozinho no final das contas, né? Tem ele e uma bebida por perto, no máximo. E o Vinícius fala, eles falam, né? Que na verdade essa música é quase se fosse uma vingança, um ataque ao Toquinho que não gostou da primeira letra. Então fica aí os bastidores do samba.
Eis que Vinícius de Moraes entra mais uma vez na polêmica, né?
É, ele gosta.
São Paulo, vou te contar. Hein?
Eu não sou ninguém pra criticar o Vinícius de Moraes, mas ele tem cara de ser aquele cara que vai no boteco e não toma um copo de plástico, velho.
Polêmica.
Eu vou falar. Essa você foi mais polêmica que ele, talvez.
Não, se ele comeu um torresminho, eu respeito já. Tá ótimo. Então vou puxar mais uma aqui, que eu acho que é uma música que é
Mestre
importante
Arno,
falar.
Segue reto que você é a voz da razão.
Que é Vem Pra Roda Versar, que é do Maurinho Damasi. E eu nunca tinha ouvido essa música, né, antes de ouvir o álbum por completo. Mas eu acho interessante porque uma das pessoas que versa esse partido, né, nessa gravação, ao vivo lá no Sesc Pompeia, é o Geraldo Filme. E essa é uma das últimas, se não a última vez
gravação,
que ele gravou
mesmo
alguma coisa, o Geraldo Filme. E que a gente pode, né, entrar em contato mais com a voz do Geraldo Filme, que é difícil, que não tem tanta coisa, né, dele na voz dele gravado, com boa qualidade e tal. Então uma oportunidade boa. Além disso, o próprio Maurinho Damasi também versa. Oswaldinho da Cuíca, que é um baluarte do samba de São Paulo, também versa nessa e não deixa decepcionar não, hein?
O Oswaldinho tem até outro partido nesse álbum, que é o Sereno, né? Que eu acho que é um samba dele, se eu não tô enganado.
Sereno é dele.
Samba dele, né, Taninho?
Embaixador nato do São Paulo. Ele ganha até prêmio já, o Oswaldinho.
Com o Oswaldinho? Eu sei que ele gravou com Deus e o Mundo. São Paulo, Rio de Janeiro, gravou todo mundo. Cartola, nosso cavaquinho, todo mundo que você pensar, tava o Oswaldinho do Cuica lá. E é um partido que eu particularmente gostei muito, também não conhecia, antes de fazer o estudo desse álbum, que ele é um partido que tem uma melodia um pouco diferenciada, uma coisa gostosa de ouvir, de cantar, então também fica a dica aí. Mestre Aaron, tem um samba que chama Feitio de Oração, que tá nesse álbum também. Muita gente conhece esse samba na voz de Noel Rosa, né? Que é um sambaço, diga-se de passagem. Sambaço, uma das frases mais bonitas que eu já vi no samba, que é o batuque é privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Que ele fala que o samba de verdade não nasce no morro nem no asfalto, ele nasce no coração. E por que tá aí essa música aí do Feitio de Oração, se é Noel Rosa?
Porque um dos compositores dessa música, que até então eu também não sabia, é o Vadico, né, que é um compositor de São Paulo, nascido em São Paulo, começou os estudos musicais em São Paulo. Ele foi pro Rio de Janeiro em qual década, Guto? Aquela década que você gosta.
É a de ouro.
É a de ouro.
É aquele da 30.
Década de 30.
Que não voltam
então
mais.
Ele foi foi pro Rio de Janeiro na década de 30, já como músico profissional, né? E lá ele conheceu todos os bambas ali, inclusive a galera do Estácio, que tava fazendo naquele momento uma revolução no samba.
Você trouxe aí Vadico, Noel Rosa, São Paulo, Rio, todas essas coisas. E eu fiquei pensando, né? A gente está lançando esse episódio no mês de março, um mês pós-carnaval. E esse foi um ano que a gente não teve carnaval por motivos óbvios, assim. E uma música desse álbum que me marcou muito como um folião, né? Que eu acho que eu posso me classificar como um folião. Isso eu sou. Chama Dia Seguinte, Carlinhos Vergueiro e Jota Petrolino, que fala do luto pós-carnaval. Eu não vou dar aos ouvintes o privilégio de ouvir eu cantando, porque eu não peguei o ritmo inteiro. Mas fala assim: amanhã, quando recomeçar a tristeza interrompida, e esse rei que perde a coroa e a glória consentida, volta a ser camelô, biscateiro ou gari, ou de berro na mão por aí. Reinar poderá ser mais um pingente que cai no ano que vem, ninguém vai notar. O que ele quer dizer nisso tudo, que vocês já entenderam? O carnaval tem esse papel de alegria popular, é um momento que a gente se diverte, que a gente esquece da tristeza, espanta a miséria, como diria Beto Sembraço. E o dia seguinte, como colocado pelos poetas, é isso. Acabou o carnaval, a vida segue o padrão e muitos desses desses protagonistas do carnaval voltam ao batente, né? O camelô e tudo mais. Dia seguinte, então, é uma música que, como carnavalesco aí apaixonado, que sinto falta dessa data, me pegou bastante.
Thalinho, você gostaria de ouvir ela numa quarta-feira de cinzas, assim?
Claro.
Uma boa recomendação.
É quarta-feira de cinza. Quarta-feira de cinza é o ideal. E você, Agatha,
só,
alguma
só,
coisa
só uma
pegando?
Dúvida sobre essa música. Ela, no começo, a Beth, ela oferece essa música para a Luísa Falcão. Alguém sabe quem é a Luísa Falcão? É uma pergunta que eu estou deixando, porque eu procurei, mas eu não achei. Eu gostaria muito aí que alguém...
Eu sei que ela é de Carlinhos Veguinho,
Jota Petrolino. Exato, mas ela no começo, logo antes de começar a cantar, ela oferece. Para. E aí eu fui buscar para ver quem era, mas não consegui encontrar, pessoal. Ouvintes. Então aí, por favor, vamos ajudar aqui a galera.
Gatinha, tem mais um samba que você chamou atenção aí nesse álbum maravilhoso que o ouvinte com certeza vai tomar ouvindo uma cerveja
gelada? Eu não lembro se eu mencionei aqui já que a gente... Acho que eu mencionei no começo do nosso episódio falando, né, das parcerias São Paulo e Rio de Janeiro. E eu não vou falar de uma música específica não, mas eu acho que faz sentido até a gente ter bastante nesse álbum que a Beth canta e a Beth faz a homenagem, né, ao samba de São Paulo. A Beth é uma carioca, aí você coloca um cara de São Paulo, que é o Gudim, para produzir. Obviamente que iam ter várias músicas com compositores do Rio de Janeiro também, né? Assim, porque a troca é muito grande, né? A gente percebe, assim, na história do samba, que a gente vê muita rivalidade, assim, né? Uma rivalidade meio... Que colocam, eu acho que colocam essa rivalidade. Porque se você for ver real, muita gente de São Paulo vai pra lá, muita gente do Rio vem pra cá e vira um intercâmbio muito legal, assim, de... E a gente percebe, assim, nesse álbum, quão rico... É esse intercâmbio, assim, né?
Então, falando de... Como no começo você citou até o Sombra, no Sem Ataque, Sem Defesa, aqui, e a gente pegou o gancho para falar de Sombrinha, que são sambistas paulistas que se formaram no Rio. Nesse álbum tem o Jorge Costa, que ele não é do Rio de Janeiro, mas é como se fosse coisa contrária, né? Ele é um alagoano que se dispõe quase que fosse um sambista paulista, quase, de tanto sucesso que ele fez na noite aqui. Ele, nesse álbum, tem a música Castiguei e tem outra música que também é de grande conhecimento popular, que é Triste Madrugada. O Triste Madrugada tem a figura de Jorge Costa, mas também tem uma figura importante que é do Jair Rodrigues, que também é um... Ele é do interior de São Paulo e que esse samba fez sucesso na voz dele, até nos festivais da Record. E é engraçado que a história desse samba também se passou por São Paulo. Então tem um contexto da cidade por trás do samba. O Jorge Costa, ele frequentava um botequim lá na Galeria Metrópole, no centro de São Paulo. E o Chico Buarque estava aqui em passagem por São Paulo também. E o Chico Buarque, numa dessas andanças, tinha acabado de perder o violão dele lá. Ele falou, é tudo que um sambista precisa para fazer uma música bonita, que é você perder o violão, ficar sem sua arma maior, ficar sem seu... como se perder um braço do sambista, para fazer uma poesia dessa, que foi Triste Madrugada, por Jorge Costa, interpretada muito bem na voz de Jair Rodrigues.
É, eu acho que assim... Tem que exaltar desse disco a curadoria das músicas e dos artistas, assim. É, eu acho que depois deles terem fechado, né, todas as músicas que iriam tocar, eu tenho certeza que eles estavam meio... Até sentindo, né, puta, podia entrar muito mais coisa, muitos outros artistas, que infelizmente não vai caber, mas todas as músicas aqui, todos os sambas são emblemáticos.
Não, isso foi... Isso foi legal desse álbum, porque de certa forma ele, como a Adoniran fez com a gente que é paulista, ele abre, é um álbum que abre fronteiras para você conseguir se especializar e ouvir e conhecer obras de tantos outros autores talentosíssimos aqui de São Paulo, que às vezes não tem essa expressão midiática que outros compositores com todo mérito têm. Então ele acaba sendo um álbum de porta de entrada para quem gosta de samba, para se aprofundar no samba de São Paulo.
Tem A gente, né, nos nossos estudos, a gente chegou na página de um cara que é o Dinei Isidoro, que é pesquisador, jornalista e amante do samba. E eu peguei um trechinho assim, do que ele fala, que eu achei muito legal, que faz todo sentido, assim, descrevendo esse álbum, né? Eu vou ler aqui para vocês. A cada faixa cantada, um pedaço da cidade era representado através da singularidade das canções. Sambas poéticos que traduzem um momento perdido de nossa cidade e que traziam um sentimento misto de orgulho e respeito, no qual o público era acarinhado pela voz da madrinha do samba. Muito, muito massa.
Eu queria muito ali, eu moro do lado do Sesc Pompeia, daria muita coisa para estar nesse momento. E você sabe que, aproveitando essa questão do samba de São Paulo, acho que foi uma experiência muito rica, né? A gente poder conhecer esse álbum e começar essa série com essa, com essa, com essa história. Tem uma entrevista que as pessoas perguntam pro Cartola o que, que ele acha do samba de São Paulo. Ele fala, o samba de São Paulo tem um pouco uma levada diferente do samba do Rio de Janeiro, mas não há espaço midiático. E São Paulo faz muito samba. E é muito engraçado porque hoje, talvez os maiores artistas do samba, eles estão no Rio de Janeiro e construíram a sua história no Rio de Janeiro, mas todos os artistas querem o público de São Paulo. E se você parar para ver, assim, número de visualizações, se você vai nos dados ali que...
De entrelinhas,
você começa a ver que muito do público, a maior parte do público desses artistas estão em São Paulo, em volume de visualizações e tudo mais. Então, todo mundo quer o público de São Paulo.
E aqui no Papo de Samba, a gente não quer de jeito nenhum rivalizar São Paulo com o Rio, até porque, realmente, o Rio é, culturalmente, a cidade do samba do Brasil. Mas é muito mais nesse sentido que o Thales falou, como o Cartola falou, de dar mídia mesmo, pra conhecimento, pra gente aprofundar nos estudos, pra entender que São Paulo faz samba também. Bom, então estamos fechando aqui o episódio de hoje. Muito bom, muito conhecimento. Espero vocês ouvintes que ouçam em casa esse álbum da Beth. E para fechar aqui, como tudo começou com uma polêmica, eu queria fechar também com uma polêmica. Thales Bueno, nosso querido tiozinho, um samba que te marcou neste álbum especificamente. Beth canta o samba de São Paulo.
Silêncio no Bexiga.
Cravado.
Cravado.
Sem argumentações.
Próximo.
Mestre Aaron.
Eu gostei muito de ouvir o Geraldo Filme cantando um partido com a Beth Carvalho. Então, pra mim, o que mais marcou desse álbum aqui é o Vem Pra Roda Versar.
Agatha Pena.
Ó, eu vou no tradicionalzão, mas é que tem um rolê que pega na afetividade aqui pra mim, que é o Trem das Onze.
Bom, eu não posso ficar de fora, né? Então eu vou com um samba que eu não conhecia. Depois que eu vi esse álbum, gostei demais como ele foi levado, que foi o Outro Amor. Que é um samba de desamor, mas ele tem um pouco de ironia, porque vai jogando uns ditados populares. Então, com essa aqui, a gente fecha o Papo de Samba. Espero vocês, ouvintes, que continuem a gente acompanhando nessa nossa série. Vai ter muita coisa boa, muito entrevistado. E é o seguinte...
Isso é Papo de Samba!